Começa agora mais uma edição de E o Campeão É. Estamos na Rádio Observador. Vamos falar da atualidade esportiva. Hoje nos comentários temos Gabriel Alves, Augusto Inácio, Pedro Henriques. Está também connosco à distância João Castro, nosso adepto do Sporting. Hoje é um programa especial. Estamos em direto, claro, como sempre, no FM, Rádio Observador, também no online. Vamos estar depois disponíveis em podcast, mas hoje temos também este programa a ser transmitido em vídeo no YouTube e nas redes do Observador, porque temos connosco em estúdio um troféu, o troféu da Liga Portugal, o troféu da Liga Portuguesa, está hoje connosco aqui no estúdio da Rádio Observador. Apenas 5 clubes já conseguiram vencer esta competição: Benfica, Porto, Sporting, Boa Vista e Belenenses. Otto Glória, o treinador que venceu mais vezes, 5. Eusébio, o jogador que levantou a taça por mais ocasiões, 11. Pinto da Costa, o presidente com mais títulos, 23. Peiroteu, o jogador com mais golos, 332. O atual detentor deste troféu é o Benfica. O Sporting é o clube que está atualmente mais perto de receber este título, mas primeiro está aqui connosco na Rádio Observador. Augusto Inácio, Sporting Clube Portugal é o próximo nome a ser inscrito ali no troféu?
Boa tarde. Deixa-me dizer que estou admiradíssimo vocês apresentarem este troféu e já não está lá o nome do Sporting Clube Portugal, porque já está entregue. E só lamento é que as fitas sejam preta e vermelha, vez de ser preta e verde, porque isto é o verde é a cor do Sporting. Mas não tenhas dúvidas. O Sporting vai ser campeão e esta tacinha vai para o Museu do Sporting.
João Castro, estás connosco à distância, depois vais ver também o troféu no nosso vídeo. Achas que é a taça que vai, a próxima taça aí para o Museu do Sporting?
É, acho que será provavelmente a próxima taça a ir, depois há outra, em final, no Jamor, que também é bastante bonita e também gostaria que fosse para Alvalade. Portanto, há duas taças para conquistar. O Inácio já disse que tem-se que trocar as fitas, é essa, mas ainda há aqui uns jogos pela frente e, portanto, vamos aguardar, mas obviamente o Sporting é o maior favorito a levar essa taça para casa.
Antes de termos campeonato decidido, ainda temos jogos em andamento. Ontem o Benfica venceu por 3-1 em Faro, frente ao Farense. Gabriel Alves, o Benfica acabou por tornar este jogo mais fácil, depois do Farense ainda ter conseguido restabelecer o empate na primeira parte, o Benfica depois acabou por resolver, mas o jogo acabou com contestação e com os adeptos a criticarem a equipa e o treinador. O que é que te pareceu esse momento? Foi mais pelo jogo? Foi mais pela época? Qual é a tua opinião?
Lamentar, para já, que haja o protótipo da agressão física, isto é, o lançar objetos, garrafas contra seja Sim. quem for, esse aspecto é completamente reprovável e não pode acontecer. Mas depois há todo o outro, é o desagrado que eu vou distinguir claques de adeptos. Uma coisa são os adeptos na sua generalidade, outra coisa é aquilo que uma claque faz. Embora a claque também tenha adeptos, como é óbvio, claro. É constituída por adeptos, mas algo que é o pano de fundo, adeptos. Os adeptos, se não estão contentes, têm uma maneira de reagir e têm uma fórmula de, obviamente, manifestar esse descontentamento. E é verdade que isso está a acontecer no Benfica. Eu hoje li um artigo muito interessante de um adepto do Benfica, no título A Bola, que é Vasco Mendonça. Eu gosto muito de ler Vasco Mendonça, como gosto de ler outros adeptos de outros clubes. Obviamente, para mim, desde que escrevam bem, que sejam objetivos, e mesmo com a sua emoção adepta do emblema, porque pugnam, em que ele focava aqui um fator que me parece que é importante, que Rui Costa, presidente do Sporting Benfica, já veio a terreiro uma vez pedir desculpa aos sócios pela goleada que sofreu no Estádio do Dragão esta época, 5-0. Que é muito duro ter uma goleada, sofrer uma goleada a partir de um rival muito árduo e muito veemente. 5-0. Dói. Mas Vasco Mendonça pergunta quando é que o Rui Costa vem pedir desculpa aos adeptos, estamos a falar de adeptos, dos 4-0 que o Benfica está a ser goleado nesta altura, que são os troféus que o Benfica não conquista. E quando o Roger Schmidt, treinador germânico do Sport Lisboa e Benfica, aparece numa conferência de imprensa pela segunda vez a convidar os adeptos a ficarem em casa, a ordenar os adeptos a ficarem em casa e não aparecerem para contestar, fica um pouco espantado. E naturalmente que o Roger Schmidt ainda não percebeu onde vive, porque não é só em Portugal, porque se for ali à Espanha, se for ali à Itália, até na própria Inglaterra, se as coisas acontecerem de molde negativo, Roger Schmidt vai sofrer a mesma contestação, mesmíssima, O que é a constatação? A ser assobiado, os lenços brancos, fazem parte...
Principalmente em clubes que lutam por títulos.
Por títulos. Portanto, estou a pensar, o Manchester também, o Ten Hag já sofreu diversas nesta altura, diversas situações. No Real Madrid, alguma vez, está lá um treinador e aquilo não pode ser. Vejamos até o próprio Barcelona, com todas as Sim. situações, enfim, todo o dançar que neste momento existe, em todos os clubes. Portanto, isto acontece, eu digo que é um Estado universal. Portanto, aquilo que ontem sucede, depois de uma vitória que acabou por ser extremamente fácil por banda do Benfica, portanto, o Benfica foi superior, o Farense se calhar não foi um antagonista tão veemente como se talvez esperasse, mas há que tirar, dar um mérito àquilo que o Benfica fez, vem Roger Smith com aquele tipo de conversa, quer na flash interview, quer depois na conferência de imprensa, de onde sai praticamente zangado, levantando-se e partindo. Portanto, agora estamos à espera do Rui Costa, e eu pegando e citando o Vasco Mendonça, quando é que o Rui Costa aparece para pedir desculpa dos 4-0 com uma solução para o Benfica. Agora é assim, Roger Smith tem que perceber uma coisa. Portugal teve o educador do povo na política. Infelizmente, esse senhor já morreu, obviamente, mas olha, ele morreu e não conseguiu educar o povo como ele queria.
Pedro Henriques, Roger Smith sugere até que foi esta contestação dos adeptos que prejudicou a equipa no jogo frente ao Marselha, que levaram-nos para Marselha com este ambiente. O que é que te parece este posicionamento também de Roger Smith face aos adeptos e se há ou não razão dos adeptos encarnados de contestarem uma época em que depois de um forte investimento, em que foram prometidos tudo e mais alguma coisa, desafios europeus, luta por títulos, o Benfica acaba por não conquistar nada. Sabemos que matematicamente ainda é possível, mas é muito difícil.
Bom dia. O Roger Smith foi um bocadinho mais além. Até disse que o ambiente do Estádio da Luz, comparativamente com o ambiente do Marselha, dando a entender que os adeptos do Marselha foram muito melhores que os do Benfica naquilo que era o apoio. Portanto, eu acho que ele aí extremou completamente as suas posições. O Roger Smith está com um problema claramente ao nível da comunicação, no meu ponto de vista, a começar com estas zangas, mas isso há muitos treinadores que saem das conferências de imprensa muito zangados. Os jornalistas estão lá para fazer as perguntas que normalmente acham que são as mais relevantes e importantes e para transmitir às pessoas que estão em casa, nos jornais, que leem internet, etc., aquilo que no fundo são as opiniões. E fica sempre com a ideia que eles ficam sempre zangados com os que lá estão, quando eles devem estar zangados é com outras pessoas quaisquer, e portanto isso para mim também não faz sentido. Depois, além desta questão da comunicação, o Roger Smith claramente entrou, pelos vistos, já em não sintonia com alguns jogadores, já se percebeu isso, algumas coisas têm vindo cá para fora, e agora estremou com aquilo que é em relação a alguns adeptos. E, portanto, isso também acho que não vai ser bom para o presente barra futuro, porque voltamos àquela situação. Mesmo que o Rui Costa, independente da questão dos 20 ou não sei quantos milhões que custa, enfim, fazer a rescisão, mesmo que o Rui Costa continue com este treinador, e mesmo que este treinador até venha a conseguir conquistar no futuro outras coisas, não sei se esta, neste caso concreto, a memória será assim tão curta. Ou seja, vamos ter aqui sempre um problema entre treinador e pelo menos alguma parte, não sei se são adeptos, são sócios do Benfica, que mesmo que ganhem coisas com ele, vão contestá-lo. Embora a gente saiba que às vezes a vitória muda, neste caso concreto ele chegou a um ponto que acho que não vai mudar. Para terminar, dizer o seguinte, nós no futebol, infelizmente, banalizámos algumas coisas, até os juízes do tribunal já o disseram, não é? Quando, dado momento, houve alguém que foi ao tribunal e disse, não, mas isso é um próprio juiz a dizer que isso é o tipo de linguagem própria e normal, e eu só perguntava ao juiz se eu aqui no tribunal, eu, a pessoa que lá estava, usasse esse tipo de palavrões, porque é que no futebol era normal e aqui não é? Portanto, basicamente para dizer o quê? Uma coisa é a contestação, os lenços brancos, os assobios, etc. Outra coisa é o insulto, ou mandar garrafas. E eu com isso não consigo compactuar. Não consigo compactuar com isso, nem com aquilo que aconteceu agora em Chaves. Portanto, são coisas distintas. E nós no futebol banalizámos isso de tal maneira, tirando aqui a questão do racismo, que agora já levamos um bocadinho mais a sério, tudo o resto, chamar nomes a um treinador, a um jogador, a um árbitro, é absolutamente normal. Pessoas irem para bancadas... porque isto também é violência, é tudo normal e não pode ser. E o problema está aí, é que se essas pessoas estiverem num cinema ou num teatro, são expulsas do cinema ou do teatro a fazer aquele tipo de atitudes. São claramente expulsas. Sim. E as pessoas que foram insultadas vão mover processo a essas pessoas. No futebol, está tudo ok, entras numa bancada, já podes dizer. E, portanto, aquilo que vimos ontem dos adeptos tem que ser dividido em duas coisas. Uma coisa é a contestação, que é muito normal, por tudo aquilo que já falámos, as substituições, etc. por fora. Outra coisa é o insulto, o mandar objetos, isso não pode ser. E não pode ser. E, uma vez mais, as forças de segurança que lá estão... Certo, eu também percebo que eles não têm culpa, banalizam isso. Não, quem mandou uma garrafa contra alguém, Nunca mais pode entrar num estádio. É tão simples quanto isso. Nunca mais pode entrar no estádio. E quando isso acontecer, e depois eles publicarem que o José Manuel das Iscas, não sei o que para aí fora, mandou uma garrafa e nunca mais vai entrar num estádio, ou tem que se apresentar no Força Policial, vais ver que é assim que o povo aprende. Que é isso que o Gabriel estava a dizer. Houve alguém que passou e não ensinou ao povo algumas coisas.
Augusto Inácio, nesta altura, campeonato com esta vitória do Benfica, diferença de 7 pontos mantém-se, o Sporting com 80 pontos, o Benfica com 73. Para a semana... há dois grandes jogos, Benfica, Sporting Braga, Futebol Clube do Porto, Sporting. Na tua cabeça, olhando para estes dois jogos, achas que o Sporting pode conseguir o título na próxima jornada?
Isso pode acontecer. Agora vamos ver o que é que os jogos vão dar. Repara que o Porto é a equipa que está pior neste momento do que o Sporting, mas conhecendo como conheço aquela casa, eles vão fazer daquele jogo também um simbolismo muito grande para dizer que foram muito prejudicados durante a época toda e que não chegaram lá porque não deixaram, e que aquele jogo era um jogo que é para honrar as cores do clube. O Sporting sabe que vai encontrar isso. Agora, o Sporting dá-se muito bem com os jogos grandes. O Sporting dá-se muito bem, gosta muito de jogar um bocadinho mais resguardado e depois ganhar a profundidade. Mas o Porto, atenção, vai jogar com a alma toda para ganhar este jogo, para salvar a honra do convento. Isso vai ser um jogo interessante, que não dou por garantido quem é que vai ganhar. Tudo pode acontecer naquele jogo. Agora, o Benfica com o Braga tem aqui contornos muito mais, diria, interessantes. E parece um paradoxo que eu estou a dizer. O Porto Sporting é um claque e não é o jogo grande da jornada. É tudo que tem a ver também com a posição do treinador do Benfica, que ultimamente teve umas declarações que incentiva praticamente o adepto praticamente estar contra ele. Não sei se isso tem um ou outro objetivo por trás, que eu não quero estar aqui a especular agora, mas já mais tarde a gente depois fala sobre isso. Mas diria que o Braga quer o terceiro lugar, o Benfica quer ganhar em casa. Penso que o Benfica, vamos ver quem é que joga à ponta de lança, porque o Arthur Cabral marcou um golo e quem marca normalmente no jogo a seguir não joga. Não sei, mas que o Arthur Cabral dá outra profundidade ao ataque do Benfica é verdade. Mas diria que são dois grandes jogos que vamos observar com certeza absoluta. E, sinceramente, eu, se jogasse no Totobola, era um x2 para os dois jogos. Porque não, mesmo o Benfica jogando em casa, mesmo o Sporting sendo quase campeão, não quer dizer com isto que vão ganhar os seus jogos, porque não temos as dificuldades.
João Castro, Ruben Amorim aparece também nas manchetes porque viajou até Londres, já foi, já voltou. O que é que te parece esta viagem? Fala-se em negociações com alguns clubes ingleses, mas nada certo. A tua opinião sobre este caso? Ora,
Olha, muito, muito tranquilo em relação a isso. Primeiro porque há aqui três aspectos que eu acho que nós temos que ressalvar rapidamente sobre o Ruben Amorim. Primeiro, tem contrato e, portanto, tendo contrato, está vinculado ao Sporting, e depois tem realmente uma cláusula de rescisão para fora, para o estrangeiro, por 20 milhões. Segundo, foi na folga dele. Portanto, tem direito a ir onde quiser na folga. Se foi falar com algum clube, o que vai um bocadinho em contradição com aquilo que ele referiu na antevisão do jogo de Barcelos, como te recordas, a única coisa que eu espero é que tenha avisado a entidade patronal, o Sporting, porque não é bem igual a entidade patronal fora de futebol e dentro de futebol. Porque fora de futebol, bastava darmos 2 meses à casa e podíamos sair. No futebol é um bocadinho diferente. E, portanto, aqui espero que tenha existido essa transparência. Em segundo lugar... Há aqui uma jogada de mestre, primeiro porque, pelas notícias, poderá ter recusado o West Ham, e acho que é uma posição de forte negocial de Ruben Amorim, a mostrar que pretende ir para um clube com mais ambições do que um West Ham, com todo respeito, obviamente, pelos Hammers, mas mostra que se calhar quer clubes que lutem mais pelo título. E depois mostra também ao Sporting que, lá está, tem aqui esta forte posição negocial, que eu acho que o Sporting é o maior candidato, se calhar, a ficar com o Ruben Amorim para a próxima época. E até acho que as coisas podem levar a um caminho de renovação ou com melhoramento das condições salariais do Ruben Amorim. Portanto, acho que é uma jogada que pode sair bem ao Ruben Amorim. Obviamente há ruído, porque há imagens e depois foi apanhado no aeroporto, obviamente que há esse ruído. Atrai muita atenção para ele e o foco está muito nele e deixou um bocadinho o foco na equipa. Vamos ver no domingo como é que é. Mas a verdade é que me parece que os adeptos de Sporting têm que ficar tranquilos, porque sábado na divisão é que vamos saber toda a verdade. Não vale a pena julgar já o Ruben Amorim, como já tenho ouvido, ah, foi traidor, foi incorreto, não vale a pena. Vamos deixar o homem sábado sentar-se naquela cadeira e explanar tudo conforme tem explanado com muita veracidade, com muita verdade, e portanto vamos aguardar. Sobre o Benfica, um aspecto, Miguel, sim, três pontos muito rápidos, que é, os mesmos adeptos que contestam Roger Smith o ano passado estavam a dizer que Roger Smith era melhor que o Ruben Amorim e que Sérgio Conceição. Lamentar as cenas de violência, porque aí ultrapassa tudo o que é, sobre o civismo que se deve ter no estádio, e por outro lado Roger Smith claramente está a esticar a corda para ganhar a indemnização e ir embora. A maneira como avalia o desempenho de adeptos num estádio é mesmo a esticar a corda para sair.
Opinião de João Castro, nosso adepto do Sporting. Ora, estamos já na reta final, vamos ter que ir para as nossas notas de campeão, dizer também que campeão tivemos ontem em Itália, o Inter de Milão voltou a levantar o troféu. Vamos então às nossas notas, Pedro Henriques, campeão do dia.
Olha, a minha nota vai para a taça de campeão que temos aqui presente, a Liga Portugal Betclic, tem 4 ou 5 coisas para acrescentar aquilo que tu disseste, que acho que é importante. Primeiro, os conceitos da própria Liga, que é união, memória, identidade e glória. Tem aquela bola fantástica que representa o centro do planeta, em torno do qual tudo faz girar. Tem o nome de todos os clubes que normalmente já participaram nesta competição, desde 95-96, quando a Liga organizou. Tem aquelas 18 estrelas que têm a ver com as equipas que neste momento participam. Tem também aqueles braços torcidos do troféu que simboliza a dificuldade que é a competição na primeira e na segunda volta, como eles dizem, porque a batalha, porque no fim da batalha é a vitória. E depois tem a exaltação portuguesa, as chinquinas, o verso de Luís Camões, se me vem tanta glória só de olhar-te, e tem os quatro castelos que ressignificam também a conquista, e finalmente, para o último, aquela cor dourada que aparece ali debaixo da bola, onde vai ser inscrito o campeão, segundo aqui os nossos sportinguistas em estudo, vai ser do Sporting, mas vamos ver, para já é do Benfica.
E para ti também.
Para já é do Benfica, se calhar próxima época, ou no final desta época, é o Sporting.
Explicação aqui da simbologia desta taça de campeão nacional. Augusto Inácio, campeão do dia.
Olha, nota zero para tudo aquilo que aconteceu ontem no final do jogo com o Farense. É inacreditável, mas aconteceu. Por isso, nota zero. E se houvesse uma nota mais baixa, eu dava menos 10, menos 100, menos 50. E nota 18 para o Inter de Milão, campeão de Itália. Já era um campeão anunciado, tal qual como o Sporting. Sim. Também era anunciado, só falta saber quando é que vai ser. Mas o Inter confirmou ontem, ainda por cima, num jogo do derby da cidade com o Milan. Ganhou 2-1, foi campeão em Itália. E é isso que vai acontecer no Sporting, se não for no domingo, é no outro jogo a seguir.
Gabriel Alves.
Olha, a propósito aqui da Taça da Liga e ali o perfil que o Miguel, no princípio, e agora o Pedro, definiram, mas há aqui algo que eu gostaria de acrescentar. Nesta Liga, estamos nesta campanha 23-24, do décimo ao primeiro, portanto, os pontos do décimo aos pontos do primeiro vão 49. E isto não é bom para aquilo que é o futebol português. O futebol português tem que refletir sobre este tema que é muito importante em relação à sua continuidade. E enquanto há este ruído, o Amorim foi a Londres, tem autorização da direção, não tem. Quando há este todo ruído à volta de Schmidt, estão-se a passar certamente coisas no futebol português que é preciso começar a atender. A verdade é que com este ruído, aquilo que se está a passar, e que não está a ser, portanto, divulgado, ou melhor, porque de facto está a ser passado atrás da cortina, eu não estou a dizer que há algo que não possa ser visto ou dito, não. É aquilo que é o futuro do futebol português, porque em relação àquilo que é o contexto universal do futebol, os clubes portugueses, principalmente aqueles que estão, portanto, e querem ser alguém nesta globalização, certamente vamos ter notícias de vendas de sites.
João Castro, para fechar.
Olha, nota 18 para o Inter, nota negativa claramente para os incidentes ontem em Faro, e nota 18 para o Tiago Gouveia. Isto aqui é ser um jogador de formação, a mostrar que gosta de clube, a ir acalmar os adeptos, a dar o corpo às balas, enquanto outros passavam e iam diretamente para o balneário. É verdade que o Tiago Gouveia teve ali uma atitude de tentar acalmar os ânimos, e lá está, o jogador da formação sente o clube de outra forma, e foi ali tentar, obviamente, sanar aquilo que estava a passar. Nota 18 para o Tiago Gouveia.
Está feita esta edição de O Campeão É, edição especial em que contámos também com o troféu da Liga de Portugal, o troféu que vai ser levantado em breve, estamos já na reta final do campeonato. Contámos hoje com os comentários de Augusto Inácio, Gabriel Alves, Pedro Henriques e João Castro. Estamos de regresso amanhã.